A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos. Este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você acompanha aqui conosco na Rádio da Fraternidade Legítima, meu caro ouvinte, a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. E você que está acompanhando o programa já sabe que estamos estudando a obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. Estamos abordando todos os desdobramentos e possibilidades exercidas da função da faculdade mediúnica de efeitos físicos, aquela que tem por o ectoplasma exteriorizado com mais facilidade a condição favorável da intervenção do mundo espiritual com o mundo físico. Adentramos ao capítulo 34, que fala sobre a levitação, e o autor refere-se agora ao Lombroso, um dos cientistas que pesquisaram a mediunidade de Eusápia Palagino. Refere-se, entre outras, a uma ocorrência que, em Milão, acompanhou pessoalmente. Abre aspas. Na noite de 28 de setembro de 1892, a médium, com as mãos presas pelos professores Lombroso e Richer, queixou-se de mãos que apertavam debaixo dos braços. Depois, em transe, com a voz mudada habitual, nesse estado disse: agora eu vou levar a minha médium para cima da mesa. Ao término de 2 ou 3 segundos, a cadeira, com a médium sentada, foi não atirada, mas erguida, sem artifício e resposta sobre a mesa, enquanto Richer e Lombroso estavam seguros de não haver ajudado a ascensão com esforços próprios. Depois de um discurso em transe, a média anunciou sua descida, e substituído Lombroso por Finzi, a médium foi reposta no chão com a mesma segurança e precisão, enquanto Richer e Finzi acompanhavam, sem os ajudar, os movimentos das mãos e do corpo, e continuamente se interrogavam sobre a posição das mãos. Durante a descida, ambos sentiram repetidamente que invisível mão lhes tocava ligeiramente a cabeça. Fecha aspas. Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado da obra Hipnotismo e Mediunidade, de César Lombroso, editora da Federação Espírita Brasileira, de 1990, página 127. Tradução de Almerindo Martins de Castro. Mas, meu caro ouvinte, o que é a levitação no Espiritismo? Vamos esclarecer este conceito.
Esclarecendo o conceito.
A levitação no Espiritismo é definida como fenômeno pelo qual pessoas ou objetos são suspensos no ar sem qualquer explicação física convencional, contrariando as conhecidas leis da gravidade. Este fenômeno é classificado como uma mediunidade de efeito físico, pois envolve a atuação direta de espíritos sobre a matéria, geralmente por meio do ectoplasma, doado por médiuns presentes. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, descreve a levitação como um dos fenômenos mais notáveis do Espiritismo, ressaltando que sua ocorrência é rara e requer condições específicas, como a presença de médiuns de efeitos físicos e o ambiente propício à manifestação. Ele afirma: os espíritos podem, por meio de certos médiuns, suspender corpos inertes e até mesmo pessoas no espaço, sem apoio visível e contra as leis da gravidade. Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulos 4 e 5. Na prática, a levitação pode se manifestar em reuniões mediúnicas, quando cadeiras, mesas ou outros objetos se elevam sem contato físico aparente, ou mais raramente, quando uma pessoa é erguida do solo. Esses episódios costumam ser acompanhados por testemunhas e, em alguns casos históricos, foram objeto de estudos científicos e relatos detalhados. E o autor continua nos trazendo as perspectivas da levitação. Boa parte dos médios de efeitos físicos que se prestaram à levitação individual também serviram à produção de levitações múltiplas, entre eles o médio italiano Alberto Fontana de Rochas. Descreve uma reunião com esse médio em que ocorre, inclusive, uma levitação múltipla e simultânea. Abre aspas. 14 pessoas formaram a cadeia em volta da mesa iluminada por uma lanterna vermelha. O senhor Fontana estava num dos ângulos. O senhor Viorli segurava-lhe a mão direita. E o doutor Sant'Angelo, que se achava, por causa do ângulo da mesa, na borda perpendicular a que ocupavam os outros dois, segurava-lhe a mão esquerda. Ouviram-se, em primeiro lugar, estalidos na mesa. Esta se levantou parcialmente e depois se ergueu inteiramente a 30 centímetros do solo. Então, satisfazendo ao pedido da mesa, feito por meio de pancadas, estabeleceu-se completa escuridão. Momentos depois, de repente e sem que nada o tivesse feito prever, as três pessoas acima indicadas foram erguidas ao mesmo tempo e levadas para cima da mesa. Os senhores Fontana, em pé, Sant'Angelo de joelhos. Esta diferença de posição poderia achar sua explicação no esforço que a força agente não pudera desenvolver inteiramente sob Sant'Angelo, o qual não se achava na mesma linha que o senhor Fontana. Tivera que deixar o doutor ajoelhado sem conseguir pô-lo em pé. Seja de que modo for, é necessária uma força muito poderosa para levantar de uma só vez e ao mesmo tempo três pessoas, das quais duas, os senhores Giorli e Sant'Angelo, são muito pesadas. E o autor continua nos trazendo relatos históricos de pesquisas acerca da levitação. Em uma reunião que contou com a presença dos médios Agnes Nicol Guppy, cujos trabalhos serviram às pesquisas de Alfred Russel Wallace e Frank Hahn, ocorreu um dos mais extraordinários episódios, assim sintetizado por Catherine Barry no livro Experiências do Espiritualismo. O Sr. Hahn elevou-se, sua voz sendo ouvida próxima ao teto, enquanto seus pés eram sentidos por diversas pessoas na sala, a senhora Guppy, que se sentava a perto deles, foi atingida por suas botas quando ele afundou na cadeira. Em poucos minutos, ele recomeçou a reacender, e porque a senhora Guppy, nesta ocasião, pretendeu evitar isso, segurou o seu braço, mas o único resultado foi que ela ascendeu com ele, e ambos flutuaram junto com as cadeiras nas quais estavam sentados. E, infelizmente, nesse momento, a porta foi inesperadamente aberta e o Sr. Hahn caiu no chão machucando o ombro. A senhora Guppy caiu com considerável barulho sobre a mesa, onde, ao acender-se as luzes, foi encontrada confortavelmente sentada, apesar de muito alarmada. Então, meu caro ouvinte, foi como Allan Kardec mencionou. São condições raras que exigem médios de efeitos físicos e ambientes adequados para sua realização. A escuridão é porque o ectoplasma sofre alteração pela incidência da luz física. Então, abrir uma porta de uma reunião mediúnica e acender as luzes é interromper o processo. E o autor continua: entre os fenômenos de ectoplasmia, o de levitação comparece como um dos mais impressionantes, surpreendendo muitas vezes não só os pesquisadores, como até os próprios médiuns. Apesar de pesquisado e documentado há cerca de 1,5 séculos, muito pouco se sabe ainda sobre o seu processo, não obstante o surgimento de algumas hipóteses, formuladas por eminentes investigadores, entre eles, por exemplo, a sugerida por W.J. Crawford, professor de engenharia na Queen's University de Belfast, que após muitas experiências, publicou 3 obras de valioso conteúdo histórico. Sustentava Crawford que a levitação da mesa e os movimentos de objetos eram devidos a uma substância invisível. E substância invisível aqui no texto está entre aspas, meu caro ouvinte, que jorrava do corpo do médium, solidificando-se depois em forma de varas, que serviam de verdadeiras alavancas, designadas em seu último livro, As Estruturas Psíquicas do Circo de Goliger, como estruturas psíquicas que responderiam pela elevação dos objetos. Este Circo de Goliger, meu caro ouvinte, foi um grupo espiritualista de Belfast, na Irlanda, famoso no início do século XX pelos seus fenômenos de mediunidade física e materialização pelo ectoplasma. Esse trecho foi retirado da obra História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, editora Pensamento, do ano de 1995, página 352. De outro lado, dentro de os diversos médios que protagonizavam levitações, alguns registravam que sentiam uma espécie de pressão, como se mãos os segurassem por debaixo dos braços. Jarrow me explicava, na obra Incidentes de Minha Vida, abre aspas, durante essas elevações ou levitações, normalmente não tenho qualquer sensação particular em meu corpo, a não ser que eu poderia descrever como uma plenitude elétrica ao redor dos meus pés. Meus braços, geralmente, ficam duros e são puxados para cima de minha cabeça, como se eu estivesse querendo agarrar o poder invisível que lentamente me levantou do chão. Fecha aspas. Da obra Mente que Domina a Matéria, Rio de Janeiro, Editora Abril, do ano de 1922, página 116. Vamos continuar estudando os fenômenos de efeitos físicos da levitação, já já no próximo bloco.
A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão, enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos. Este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos estudos dos fenômenos de efeitos físicos. Pesquisadores de diversas partes do mundo atestam a existência do ectoplasma, estabelecendo a formação de rigidez de varas que sustentam os corpos inertes, o corpo físico, elevando até o teto, estabelecendo conexão no mundo físico através do ectoplasma. E o autor continua explicando que, em verdade, o desencontro das informações dadas pelos médiuns a respeito de seus registros pessoais durante as levitações e a precariedade das hipóteses explicativas até aqui construídas apenas evidenciam que muito pouco se conhece ainda também sobre esse fenômeno. Sabe-se da importância do ectoplasma na levitação e demais fenômenos físicos, e os espíritos informam que, geralmente, ao ectoplasma humana são associados recursos das águas. dos reinos vegetal e mineral e dos animais, e que também é um ótimo condutor de eletricidade e magnetismo, mostrando-se maleável e subordinando-se ao pensamento dos espíritos e do médium. Mas o processo em si ainda permanece desconhecido. Importante que os fatos têm sido registrados e documentados. Sua inteira explicação, como ocorre na ciência, acontecerá no devido tempo, com o próprio desenvolvimento do conhecimento espírita. Então é assim, meu caro ouvinte, a ciência espírita ela é infinita e o seu estudo requer muita observação, requer levantamento de teses, de hipóteses, até construir uma teoria explicável. A mais aceita até hoje pelos pesquisadores é a presença do ectoplasma exarada pelos médiuns de efeitos físicos presentes. Os espíritos já explicaram que essa conexão com a matéria também depende do fluido cósmico e também do fluido da natureza, do ectoplasma das plantas, às vezes até de outros recursos que desconhecemos, mas que se estabelece como oportunidade de comprovação do mundo espiritual, da imortalidade da alma, das condições favoráveis de convicção para todos nós. Esses tempos tiveram sua época. Hoje os médiuns de efeitos físicos já não existem para comprovar a imortalidade da alma. Não se reúne mais médiuns para fazer materialização de apresentação fenomênica. A parte dos fenômenos da história já passou. Hoje, nós médiuns e os médiuns de efeitos físicos que exteriorizam o ectoplasma são utilizados no momento de tratamento, como na aplicação do passe, como nas preces coletivas de reuniões de irradiação nas casas espíritas, ou de prece em qualquer núcleo religioso. Sempre o pedido da prece, com o potencial do médium exteriorizando o ectoplasma, estabelece possibilidades de tratamento. Quantas casas espíritas hoje apresentam essa possibilidade de realizar tratamentos espirituais? Existem hoje muita atenção com relação à aplicação da exposição do ectoplasma pela imposição das mãos, pelo tratamento espiritual. E muitos casos estabelecem a cura sempre pela fé daquele que se dispõe a realizar e o mérito que possui para receber o tratamento e, porventura, a cura. O fato é que alívio sempre se recebe, ainda que não mereçamos a cura, porque a doença às vezes é algo da expiação, é algo que se traz como necessidade de reparação diante da justiça divina. São limitações que nos auxiliam a reconsiderar valores, e aí entra a nossa possibilidade de resignação, de aceitação, de trabalharmos dentro das possibilidades do uso das nossas forças e conviver com as limitações da enfermidade, que referem-se não somente a provas, mas à expiação de que devemos passar. Para isso é preciso nos mantermos fortalecidos na obra do bem. O médium hoje que se dedica à casa espírita deve se associar aos trabalhos das reuniões públicas, deve aplicar passes, deve passar pelo atendimento fraterno quando necessário, deve pedir licença quando precisa para passar pelo tratamento da casa espírita, pedir licença se for necessário, mas jamais desistir do trabalho, porque o trabalho em conexão com o mundo superior, com a presença dos espíritos, atestam a condição favorável das nossas recuperações diante da justiça divina. E através do contato de cada individualidade que se permite a passividade, no caso do médium psicofônico, estabelece o concurso de assistência direta perispírito a perispírito, promovendo assim o despertar das funções sensoriais daquele que se encontra vagando no mundo espiritual, daquele que se encontra perdido, sem resposta, sem saber onde está, sem ser atendido pelos seus familiares, sem receber nenhuma atenção. Recebe do dialogador e do primeiro médium doutrinador, que é o próprio médium psicofônico, a oportunidade de se expressar. E assim atendemos a proposta do Evangelho de Jesus em nossas vidas, meu caro ouvinte. E chegou o momento de você receber a mensagem ao seu coração.
Mensagem ao coração.
Do livro Coletânea do Além, por autores diversos. O capítulo 44, sob o título A Árvore Útil. Vão e voltam viajores. Sucedem-se os dias ininterruptos. A árvore útil permanece à margem do caminho, atendendo generosamente aos que passam. Mergulhando as raízes na terra, protege a fonte próxima, alentando os seres inferiores que se arrastam no solo. Recolhendo o orvalho celeste, na fronde alta, atende aos pássaros felizes que cortam os céus. Costuma descansar em seus braços a serpente venenosa. Na folhagem, as aves pacíficas tecem o ninho. A andorinha errante e exausta ganha força nova em seus galhos, enquanto o filhote mirrado ensaia o primeiro voo. O viandante repousa à sua sombra. O botânico submete a estudos demorados e experiências laboriosas. A agricultura apossa-se das sementes. Pede-lhe o doente a substância medicamentosa. O faminto exige-lhe frutos. Os jovens arrebatam-lhe as flores. O podador reclama-lhe o fogo de inverno. Não raro seus ramos são conduzidos às câmaras mortuárias, onde chovem as lágrimas de dor, ou aos adornos de praças festivas, onde vibram gargalhadas de ironia da multidão. Em seu tronco respeitável, muitos servos do campo experimentam o gume afiado da foice ao deixar o rebolo. Na ausência do homem, os animais grosseiros buscam-lhe os benefícios. A lesma percorre-lhe os galhos. O lobo goza-lhe o refúgio. Seu trabalho, porém, não se circunscreve ao plano visível, movimentando todas as suas possibilidades. O vegetal precioso esforça-se e respira para que as criaturas respirem melhor em atmosfera mais pura. O mordomo da terra, no entanto, quase nunca lhe vê o serviço integral. Não lhe conhece os sacrifícios silenciosos e jamais relaciona a totalidade das dádivas recebidas. Raramente dá-lhe um punhado de adubo e nunca se informa respeito à invasão dos vermes para defendê-la convenientemente. Conhecendo-lhe apenas o concurso econômico, ameaça todos os dias com o machado destruidor, se a colheita dos benefícios tangíveis oferece expressão menos abundante. A árvore generosa, porém, continua produzindo e alimentando, servindo e espalhando bem, nada esperando dos homens, mas confiando na garantia eterna de Deus. Médiuns dedicados a Jesus, fixai a árvore útil como símbolo de vossas vidas, dilacerados e perseguidos, incompreendidos e humilhados, alimentando vermes e pássaros, auxiliando viajores felizes e infelizes. Continuai em vosso ministério sublime de amor, não obstante a indiferença do ingrato e o escárnio da foice. Convencidos de que, enquanto o machado do mundo vos ameaça, sustenta-vos na batalha do bem, o invisível manancial da providência divina. Emmanuel para os nossos corações, para todos os médiuns que perseverem no seu trabalho com Jesus hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.